No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Fenômeno de terras caídas afeta comunidades em Santarém. Projeto do MP identifica casos de abuso sexual infantil em Manicoré. Universidade Federal de Roraima realiza a segunda semana ambiental da Amazônia. E série de reportagens conta a história do beato José Alamano.
Jornal Amazônia é Notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que uma carga de 4 mil toneladas de manganês, avaliada em mais de 2 milhões de reais, foi apreendida no Pará. A embarcação iria para a Bélgica após passar por Santana, no Amapá. Os detalhes com Liege Costa.
Uma carga de 4 mil toneladas de manganês, avaliada em mais de 2 milhões de reais, foi apreendida próxima a Belém. O caso foi confirmado nesta quarta-feira pela Secretaria de Estado da Fazenda, CEFA. Segundo o órgão, denúncias relataram que a balsa iria para o porto de Santana, no Amapá, de onde seguiria a viagem para a Bélgica, na Europa. Em Belém, a embarcação com a mercadoria foi encontrada pelos agentes do Pará, após a informação da denúncia ter sido repassada pelo Fisco Estadual de Amapá. Então, uma operação conjunta da CEFA Pará com o Grupamento Fluvial da Polícia Civil localizou a balsa no rio Carapijó, na capital paraense. De acordo com a CEFA Pará, a balsa e o manganês trafegavam sem portar o conhecimento de transportes e em nota fiscal sem recolhimento de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços ICMS, como exige a legislação. Os agentes informaram ainda que a empresa responsável pelo transporte era paraense e não tem regime de exportador, além de não estar apta a realizar a operação. Assim também foi lavrado um termo de apreensão e depósito no valor de R$400 mil. Com informações do G1 Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Fenômeno das terras caídas tem afetado comunidades em Santarém. Recentemente, as comunidades de Aninduba, na região do Arapixuna e Correio do Tapará, sofreram danos. Representante do STTR de Santarém reafirma que o fenômeno está mais intenso por conta da crise climática. Saiba mais com Daniela Pantoja.
O chamado fenômeno das terras caídas, que acontece quando a correnteza do rio bate com força nas margens e destrói o solo e provoca deslizamentos de terra, tem afetado fortemente comunidades de Santarém, no Pará, principalmente em áreas de várzea. O fenômeno é bastante conhecido pelos ribeirinhos. Geralmente acontece no período de vazante dos rios, mas apesar dessa população conhecer essa realidade, quase sempre são surpreendidos pelas fortes ondas. Recentemente, a comunidade Uninduba, na região de Arapixuna, foi novamente atingida pelo fenômeno das terras caídas. Além do pequeno porto, pequenas embarcações, conhecidas como bajaras, um barracão e até animais foram atingidos pelo fenômeno. A outra comunidade também afetada foi Correio do Tapará. Um dos fatores que podem acelerar o fenômeno das terras caídas é a passagem de embarcações de grande porte que provocam ondas fortes. Mas, de acordo com Ivete Baixos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, o STTR de Santarém, a crise climática também é um outro fator que tem aumentado a intensidade desse fenômeno, o que causa preocupação para as comunidades.
É muito triste o que está acontecendo. Na semana passada foi em Aninduba, terra firme, e deixa um prejuízo sem igual. Então, essa crise climática, ela perpassa além da seca, além da ida dos rios, além da falta de produção, de alimento, mas ela vai além, ela causa todos esses fenômenos que não é a primeira vez, mas agora com mais intensidade. Então, há uma preocupação muito grande. Para onde é que o povo que está na várzea vão morar, vão residir?
Em algumas comunidades da região de várzea, por exemplo, é possível observar as mudanças por conta do fenômeno, sendo necessário, na maioria das vezes, o deslocamento de casas, escolas e igrejas para um local mais seguro. Ivete Bastos destaca que é necessário pensar estratégias mais urgentes quanto ao deslocamento das famílias, pois é na comunidade que se garante as produções, principalmente da agricultura familiar.
Então é preciso que haja uma atenção em todos os aspectos que fazer, como pensar numa saída ou até pensar para o futuro, para onde que essas pessoas que saíram, que estão na várzea e que as terras estão caindo, para onde serão deslocadas. É uma preocupação enorme nossa parte, porque a cada dia a gente está vivendo muitas desilusões no sentido da perda da nossa produção, vendo o nosso rio secando, a floresta queimando e a gente ficando até sem condição de sobrevivência, porque é a terra, é a floresta, é a água que nos dão sustentabilidade e garante a nossa vida aqui nessa terra.
Algumas comunidades já sofreram remanejamento por conta do fenômeno das terras caídas. Em grande parte, as famílias são acompanhadas pela Defesa Civil e o processo de remanejamento acontece via o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, em diálogo com a comunidade. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E mais de 10 casos de abuso sexual infantil foram identificados pelo Ministério Público por meio de um projeto educativo em escolas de Manicoré, no Amazonas. Confira com Yolanda Mendes.
Mais de 10 relatos de abuso sexual infantil e maus-tratos vieram à tona após uma série de palestras promovidas pelo Ministério Público do Estado do Amazonas em 16 escolas de Manicoré ao longo dos meses de setembro e outubro. A ação da primeira Promotoria de Justiça da comarca de Manicoré faz parte do projeto MP nas Escolas, que visa não só divulgar o trabalho desempenhado pelo Ministério Público, mas também conscientizar crianças e adolescentes sobre seus direitos. De acordo com o promotor de justiça, Venâncio Antônio Castilhos, durante as palestras, casos de violência sexual e maus tratos foram revelados tanto por estudantes quanto por professores. As vítimas foram encaminhadas ao Conselho Tutelar de Manicoré para formalizar as denúncias.
Trouxe um pouquinho sobre a atuação do Ministério Público e de que forma o Ministério Público pode ajudar as crianças e os adolescentes, sobretudo no tocante aos crimes cometidos contra as crianças, contra os adolescentes, crimes sexuais, crimes de maus tratos. Tivemos sim a confirmação de inúmeros casos, mais de 10 casos de abuso sexual, de maus tratos, e são crimes que geralmente são cometidos na clandestinidade. As declarações da vítima são de extrema importância, pois são crimes que raramente deixam vestígios. Foi muito importante o Ministério Público ir até essas escolas, frequentar esses ambientes para que as crianças e os adolescentes se sentissem seguros para relatar e relataram situações de violência sofrida.
Com a adesão das escolas locais, o projeto promoveu 17 visitas em 16 instituições, com o objetivo de levar informação sobre o trabalho dos membros do Ministério Público e como a instituição atua na proteção dos direitos da população amazonense. Além dos relatos, durante as palestras, algumas vítimas procuraram diretamente o Conselho Tutelar após os encontros, buscando ajuda para denunciar casos de abuso.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. A seguir, Secretaria de Saúde reforça a importância da imunização em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia.
Vacine-se contra a gripe e a Covid. Evite permanecer em ambientes fechados que favorecem a transmissão de vírus e bactérias. Previna-se.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
E no Dia Nacional da Vacinação, Secretaria de Saúde de Santarém reforça a importância da imunização. Além de fortalecer o sistema imunológico, a imunização previne doenças graves como hepatite, meningite, febre amarela, gripe, entre outras. As informações com Lies de Costa.
Em celebração ao Dia Nacional da Vacinação, nesta quinta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde e a Censa de Santarém reforça a importância da imunização como um ato de cuidado individual e coletivo. Desde bebês até idosos, cada vacina é uma barreira de proteção contra doenças graves como hepatite, meningite, febre amarela e gripe, entre outras. A vacinação é uma das ferramentas mais eficazes na prevenção de doenças, fortalecendo o sistema imunológico e evitando complicações que podem ser fatais, como explica Letícia Gato, coordenadora da Atenção Primária à Saúde no município.
Então, hoje é o Dia Nacional da Vacinação. Um dia super importante de conscientização para a importância e para os benefícios da vacinação. Então, a vacina, ela é uma forma segura e eficaz de prevenção contra inúmeras doenças. Doenças essas de alta transmissibilidade, doenças que podem levar às internações hospitalares, podem levar às complicações e até mesmo ao óbito.
Ao todo, são oferecidos 17 tipos de vacinas na rede pública, entre elas a antirrábica humana. A coordenadora destaca que cada público, bebês, adolescentes, adultos e idosos, tem vacinas específicas que podem ser acessadas nas unidades básicas de saúde, as UBSs do município.
Então, o município de Santarém, por meio da atenção básica, as nossas unidades de saúde oferecem as vacinas que são do nosso calendário nacional de vacinação, de acordo com cada esquema vacinal. Então, desde o nascimento ali, com a BCG, com a hepatite B, o adolescente, o adulto, o idoso, todos são público-alvo para inúmeras vacinas. Então, é importante que venhamos cada vez mais fortalecer essas ações de vacinação e que vocês, que nós, venhamos a procurar o serviço de saúde para se vacinar.
Em Santarém, desde o dia 2 de setembro, a campanha contra a gripe e a influenza está acontecendo no município. A iniciativa segue até o dia 26 deste mês. Ela é voltada aos grupos prioritários como idosos, gestantes e pessoas com comorbidades, cujo objetivo é prevenir complicações graves da gripe. Até o momento, apenas 22% do público-alvo foi imunizado no município, com 27.878 pessoas vacinadas. As vacinas estão disponíveis nas unidades básicas de saúde do município de segunda a sexta-feira, de 8 horas da manhã às 4 da tarde, garantindo a cobertura de vacinas de rotina, de campanhas e aquelas que seguem cronogramas específicos. Para garantir sua proteção, basta comparecer a uma UBS com documentos pessoais como RG, CPF e cartão do SUS. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Programa de aquisição de alimentos assina contrato com agricultores familiares no Careiro. 99 agricultores foram beneficiados. Saiba mais com Derleia Oliveira.
A Secretaria de Produção Rural do Careiro convocou agricultores para a assinatura de contrato da última etapa do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA 2024. O programa, que visa fortalecer a agricultura familiar e garantir o acesso a alimentos de qualidade para as populações em situação de vulnerabilidade, chega ao fim do ano com resultados expressivos. A coordenadora do programa, Fernanda Souza, ressaltou que a assinatura do contrato é uma etapa importante para firmar compromisso para a entrega dos itens.
Hoje a gente está cumprindo mais uma etapa do edital 2 de 2024 do Programa de Aquisição de Alimentos, que é a assinatura de contratos, que é onde a gente chama todos os agricultores que se inscreveram e que foram devidamente aprovados pelo governo federal para vir firmar esse compromisso de entrega.
Fernanda também destacou que 99 agricultores aderiram a esta etapa e salientou a importância desta fase para encerrar um ciclo de compromisso.
Hoje a gente está recebendo 99 agricultores familiares. Nós temos R$ 264 mil em recursos que foram divididos para esses 99 agricultores que vão assinar seus contratos para que a gente possa dar continuidade nas entregas, para que a gente possa finalizar esse edital até o final do mês de dezembro. Com mais esse edital, a gente encerra 5 edições do PAA. Para a gente é uma alegria, porque a gente está, de fato, encerrando um ciclo para que a gente possa iniciar um outro de muito sucesso.
O PAA segue como uma política pública essencial para o fortalecimento da agricultura familiar, contribuindo diretamente para o desenvolvimento sustentável e a segurança alimentar das famílias da região. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Universidade Federal de Roraima vai realizar a segunda Semana Ambiental da Amazônia. A programação acontece de 21 a 25 de outubro. Acompanhe com Janaína Souza.
Com o tema Água e Mudanças Climáticas, as palestras, mesas redondas e apresentações acontecerão de 21 a 25 de outubro no auditório do IGEL da Universidade Federal de Roraima. Pedro Filho, engenheiro civil, professor universitário, explica a finalidade da semana.
A segunda Semana Ambiental da Amazônia, ela faz parte das atividades do programa de pós-graduação de mestrado profissional em gestão e regulação de recursos hídricos, PROF Água. É um evento que é realizado a cada dois anos, e esse ano a gente traz a temática de águas e mudanças climáticas. Por que a gente escolheu essa temática? Porque são temáticas vivas, temáticas que estão sendo desenvolvidas, são temáticas que estão sendo vivenciadas hoje, não só no Brasil, mas a nível mundial. E no Brasil a gente tem dois cenários bem distintos. No sul do Brasil tem as inundações urbanas e no norte a gente tem a escassez hídrica. Então, o propósito do evento é trazer a discussão dentro do ambiente acadêmico e científico, para tanto para a comunidade externa como também para os acadêmicos do mestrado Prof. Água. Então é um momento de diálogo, é um momento de discussão, onde a gente vai estar dialogando com diversos palestrantes, né? A gente vai estar trazendo diversos palestrantes de várias instituições públicas do país. Então são palestrantes que trabalham com essa temática, que é a temática ambiental e a temática hidrológica.
A semana conta com o apoio de alguns programas da própria Universidade Federal de Roraima.
O evento ele é realizado pelo programa de pós-graduação do mestrado Prof. Água e tem um apoio institucional da Universidade Federal de Roraima, a CAPES, Agência Nacional de Águas e Saneamento, juntamente com o programa de pós-graduação em pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal de Roraima.
De Boa Vista, Janaína Souza, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel, fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E hoje nós iniciamos uma série de reportagens sobre o Beato José Alamano, que será canonizado no dia 20 de outubro devido ao milagre ao indígena Sorino Yanomami e às intercessões das missionárias da Consolata em Roraima. Na primeira reportagem, você vai conhecer a história de como aconteceu o acidente do indígena Sorino e o relato de uma das irmãs da Consolata que cuidou do indígena na época. A reportagem é de Denifer Costa.
O fato ocorreu em 7 de fevereiro de 1996, quando um indígena chamado Sorino Yanomami, que na época tinha 40 anos de idade, foi brutalmente atacado por uma onça, resultando em danos graves e a exposição da parte de seu cérebro. Na época, Felicita Mutoni, Maria Silva e Rosáuria, irmãs missionárias da Consolata, estavam em missão no Catrimane. A irmã Maria da Silva, hoje com 77 anos, relembra com detalhes como na época, aos 50 anos, como tudo aconteceu.
Quando veio a onça e pegou ele, lhe tirou todo o couro cabeludo. Aí ele ainda conseguiu lutar com as flechas e afastou a onça que tinha dois filhotes. A irmã Felicita, a única irmã que estava na missão, porque eu e a irmã Rosário estávamos aqui em Boa Vista, aí ela conseguiu, levou um pouco, conseguiu amarrar e tirou a blusa dela e amarrou para ficar seguro ali. Mas dali, ela foi para a missão, fez os primeiros socorros ali e vieram logo os pajés.
Segundo os pajés, na época, Sorino não tinha mais condições de sobreviver. Depois de muita resistência, Sorino foi levado ao hospital em Boa Vista, onde começou uma luta pela vida. Coincidentemente, o ataque ocorreu no primeiro dia da novena em honra ao Beato José Alamano. As irmãs missionárias rezaram fervorosamente pedindo sua intercessão para salvar Sorino.
Ela disse que na oração dela, que ela fez, disse: olha, Alamano, este é o nosso, se tu nos queres aqui no meio deste povo, faz que o Sorino volte viva. E é sinal de que a gente deve continuar, senão vai todo mundo, vamos ter que sair daqui. Mas que a oração tem o seu poder, o seu valor. Esta certeza, uma certeza de que ia acontecer. Porque o Alamano foi invocado, pedimos, suplicamos, muito suplicado mesmo para que vai acontecer, vai acontecer o melhor. E de fato aconteceu.
Em 29 de julho de 2020, a pedido dos missionários da Consolata, o bispo de Roraima, Dom Mário Antônio da Silva, nomeou os membros do Tribunal Diocesano para investigar a cura milagrosa de Sorino, atribuída à intercessão do Beato José Alamano. Entre 7 e 15 de março de 2021, o tribunal estudou o caso e enviou suas conclusões ao Vaticano. Com as evidências em mãos, o Vaticano aprovou a canonização de José Alamano e no dia 20 de outubro de 2024, Dia Mundial das Missões, a Igreja Católica ganhará 11 novos santos, incluindo José Alamano, cujo milagre, que o levará aos altares, aconteceu aqui no estado de Roraima. Monte Roraima FM, Denefer Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Edilberto Sena.
Editorial.
Existe hoje uma luta dos movimentos sociais do Brasil para os rios serem reconhecidos como sujeitos de direitos, assim como existe nos países vizinhos, Equador e Bolívia. A luta pelos direitos dos rios chega no Brasil com atraso. Mesmo assim, encontra inimigos nos políticos submissos ao agronegócio e mineração. Para estes, os rios são meramente objeto de uso e abuso para gerar lucros. A grande seca nos rios da Amazônia e do Pantanal não sensibilizam políticos ligados aos exploradores dos recursos hídricos. Mesmo nestes dias, quando os rios Negro e Solimões, entre outros, estão secos, ao nível de a água chegar mais baixo do que 60 anos atrás, quando o rio Tapajós já não permite a navegação de balsa por causa das longas praias e bancos de areia, consequência da seca, já o rio Madeira, segundo mais longo da Amazônia, secou ao ponto de paralisar duas grandes hidrelétricas, Jirau e Santo Antônio. Mesmo assim, os políticos submissos ao agronegócio e à mineração tentam impedir a criação de leis de direito dos rios. Por esforço dos membros da coalizão pelos rios da sociedade civil, está em discussão na Câmara Federal um projeto de lei de proteção dos rios, mas corre o risco de ser boicotado esse projeto pelos que defendem os rios como objetos dos exploradores. Argumentam que os rios devem ser abertos para atividades de mineração, geração de energia elétrica e construção de portos graneleiros do agronegócio. Para proteger a propriedade privada e ambições dos mineradores e exportadores de grãos pelos rios, os políticos argumentam que os direitos da maioria não podem prevalecer sobre os direitos do capital. Se a seca do ano passado foi violenta, se a deste ano surge mais violenta, pode imaginar como será no próximo ano. Em Santarém, as mil e poucas carretas do agronegócio que vieram do Mato Grosso, não podendo mais cair nas balsas do rio Tapajós, invadiram a cidade de Santarém novamente, sem que as autoridades municipais tomem nenhuma providência. Uma invasão de gafanhotos do Egito. E assim, a natureza reagindo, cada dia se aproxima a catástrofe climática na Amazônia e no planeta. Mas até quando nós vamos apenas lamentar? Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4073 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Liege Costa, Daniela Pantoja, Denifer Costa, Janaína Souza, Yolanda Mendes e Anderley Oliveira. Edição da Leuço Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.